Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 27 de março, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvanei José, com a colaboração técnica de Daniele Giorgi. Saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Por que me observas o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Mateus 7:3. E vamos aos destaques do nosso programa. Aquela praça vazia e o pastor em sintonia com o mundo. Há 5 anos da Stati Orbis, para oração em tempos de pandemia. 5 anos se passaram desde que Francisco, sozinho, caminhava até o sagrado da Basílica de São Pedro. Arcebispo Gallagher em viagem à Hungria, secretário das Relações com os Estados e as Organizações Internacionais, estará no país europeu de quinta a domingo. Jubileu dos Missionários da Misericórdia, mais de 500 padres do mundo inteiro. Hossein Sabat, o jovem repórter morto em Gaza. Programa brasileiro da Rádio Vaticano é tema de TCC no Rio Grande do Sul. Conosco Clebson Fraga, que escreveu a dissertação. Essas e outras notícias a partir de agora. Aquela praça vazia e o pastor em sintonia com o mundo. Há 5 anos da Stati Orbis, para oração em tempos de pandemia. 5 anos se passaram desde que o Papa Francisco, sozinho, caminhava até o sagrado da Basílica de São Pedro. Chovia naquela noite. A praça estava dramaticamente vazia, embora milhões de pessoas em todo o mundo estivessem sintonizadas com ele, grudadas em suas telas de TV, ainda presas na longa quarentena de lockdown, com medo do vírus invisível que estava colhendo tantas vítimas e levando-as para as unidades de terapia intensiva dos hospitais, sem que seus parentes pudessem vê-las, saudá-las ou até mesmo celebrar as exéquias. Com aquele gesto, com aquela oração e depois com a missa diária na capela de Santa Marta, o sucessor de Pedro se fez próximo de todos. Havia incluído todos no abraço da praça vazia, na bênção com o Santíssimo, no simples gesto de beijar os pés do crucifixo que parecia lacrimejar por estar exposto às intempéries do clima inclemente de uma noite de início de primavera. Estava em contato com as pessoas. Não estive sozinho em nenhum momento, contaria o Papa algum tempo depois. Só, mas não sozinho. Em oração por um mundo perdido. Uma imagem poderosa, inesquecível, que marcou o pontificado. Naquela ocasião, Francisco disse, dirigindo-se a Deus: chama-nos a aproveitar este tempo de prova como um tempo de decisão. Não é o tempo do teu juízo, mas do nosso juízo. O tempo de decidir o que conta e o que passa, de separar o que é necessário daquilo que não o é. É o tempo de reajustar a rota da vida rumo a ti, Senhor, e aos outros. Nos meses seguintes, teria repetido que de uma crise nunca se sai como antes. Nunca. Saímos melhores ou piores. 5 anos depois, olhando ao redor, é impossível afirmar que saímos melhores, com o mundo dilacerado pela violência dos senhores da guerra, que pensam em rearmamento em vez de combater a fome. Não estamos mais em quarentena e agora a situação se inverteu. A praça está cheia de pessoas que celebram o jubileu. E quem não está lá agora é o bispo de Roma, que reza por nós e pela paz do seu quarto na Casa Santa Marta, recuperando-se de uma grave pneumonia. Mas aquela harmonia não foi quebrada, e as suas palavras da época são mais atuais do que nunca. Ainda hoje, especialmente hoje, é tempo de escolher o que conta e o que passa. Arcebispo Gallagher em viagem à Hungria, o secretário das Relações com os Estados e as Organizações Internacionais estará no país europeu a partir de hoje até o próximo domingo. Raimundo Lima.
A viagem à Hungria do arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário vaticano das Relações com os Estados e as Organizações Internacionais, realiza-se da noite desta quinta-feira, 27 de março, até o domingo, dia 30. Esta sexta-feira, ele participa de uma cerimônia por ocasião do 60º aniversário da morte de Dom Angelo Rota, o saudoso núncio apostólico em Budapeste de 1930 a 1945, durante os anos da Segunda Guerra Mundial. Falecido em 1965, 30 anos mais tarde, em 1995, Rota foi reconhecido como justo entre as nações pelo Yad Vashem por seus esforços para tentar salvar os judeus durante a Shoah. De acordo com o programa divulgado no X pelo perfil @terzalodja da Secretaria de Estado, no primeiro compromisso do arcebispo Gallagher em Terra Magyar, uma reunião esta sexta-feira, 28 de março, com Péter Szijjártó, ministro das Relações Exteriores e do Comércio, seguida de um discurso na Conferência Anual dos Embaixadores Húngaros e, depois, a participação na cerimônia já mencionada que recordará a morte de Dom Rota. Por fim, o encontro de Gallagher com o cardeal Péter Erdő, arcebispo metropolitano de Esztergom, Budapeste, com Dom András Veres, presidente da Conferência Episcopal Húngara, e com os quatro arcebispos e o arcebispo metropolitano para os fiéis greco-católicos. No sábado, 29 de março, o secretário das Relações com os Estados visitará a comunidade do Mosteiro Beneditino de São Martinho de Pannonhalma e os estudantes do Pannonhalmibensis Gymnasium. O último dia, domingo 30 de março, será dedicado à missa na Co-Catedral de Santo Estevão, em Budapeste.
E o jubileu dos missionários da misericórdia, mais de 500 padres do mundo inteiro, de 28 a 30 de março. Raimundo.
Itália, Brasil, Estados Unidos, Polônia, Espanha, França, México, Alemanha, Eslováquia, Filipinas, Bangladesh, Ucrânia, Colômbia, Índia. Esses são os países de onde provêm cerca de 500 missionários da misericórdia que, de sexta-feira, 28 de março até domingo, viverão o seu jubileu, o sexto dos grandes eventos do calendário do Ano Santo dedicado à esperança. Francisco, que retornou à Casa Santa Marta depois de ficar internado por mais de um mês no Hospital Gemelli, não poderá estar presente, mas enviará uma mensagem escrita. O número de missionários da misericórdia, cujo ministério particular foi instituído pelo Papa por ocasião do Ano Santo Extraordinário da Misericórdia, com a bula de proclamação em 2015, está em constante aumento e, até o momento, há 1.258 sacerdotes instituídos no mundo inteiro. Os missionários, sinal da solicitude materna da Igreja pelo povo de Deus, receberam a faculdade especial de perdoar até mesmo os pecados reservados à Sé Apostólica. O Jubileu dos Missionários da Misericórdia tem início às 10 horas locais da manhã de sexta-feira, 28 de março, com uma oração na Sala Paulo VI de abertura do 4º Encontro Mundial dos Missionários. A Conferência Internacional, organizada pelo Dicastério para a Evangelização e realizada a cada 2 anos, terá como tema central o perdão como fonte de esperança e será dividida em 2 sessões de formação. A primeira sessão, de caráter teológico, será introduzida às 10h30 por Dom Rino Fisichella, próprio prefeito do Dicastério para a Evangelização, enquanto na segunda sessão, a partir do meio-dia, serão oferecidas aos participantes algumas orientações para o seu cuidado pastoral. O encontro continuará às 16 horas com a celebração da 12ª 24 horas para o Senhor na Basílica de Sant'Andrea della Valle, reservado aos missionários. A iniciativa Quaresmal de Oração e Reconciliação, realizada por Desejo de Francisco em 2013, também será celebrada em todas as dioceses do mundo na véspera do quarto domingo da Quaresma, entre sexta-feira 28 e sábado 29 de março. Para esta edição, no ano jubilar, o pontífice escolheu um lema particularmente significativo: Tu és a minha esperança. Salmo 71, versículo 5. O objetivo do evento é colocar o sacramento da reconciliação novamente no centro da vida pastoral da Igreja. No site do Dicastério para a Evangelização é possível, para as paróquias e comunidades cristãs, baixar gratuitamente o subsídio para a celebração comunitária da liturgia. No sábado 29 de março, os missionários terão a oportunidade de vivenciar sua peregrinação à Porta Santa da Basílica de São Pedro entre as 9 e as 11 horas. Em seguida, eles se reunirão para a oração do terço na Gruta de Lourdes, nos Jardins Vaticanos. O evento jubilar será concluído no domingo, 30 de março, com a celebração da missa, presidida por Dom Fisichella, na Basílica de Sant'Andrea della Valle, centro de Roma, às 10 horas. Por fim, no domingo à tarde, será realizado o quinto dos concertos do Ano Santo para a resenha O Jubileu é Cultura, para os missionários e todos os que desejarem assistir. O concerto sinfônico gratuito Missa Papae Francisci, em memória de Ennio Morricone, interpretado pela Orquestra Roma Sinfonietta, juntamente com o novo Coro Lírico Sinfônico Romano e o Coro Claudio Casini, da Universidade de Roma Tor Vergata. A apresentação, conduzida pelo maestro Gabriele Bonolis, será realizada às 16 horas na Igreja dos Santos Ambrósio e Carlos, al Corso. Israel intensifica sua pressão militar sobre a faixa de Gaza após a retomada das hostilidades em 18 de março. Já foram 430 ataques realizados por Israel em pouco mais de uma semana, após o fim de uma trégua de 2 meses. O país especifica que também foram realizados ataques contra 10 alvos na Síria e 40 no Líbano, que se acredita pertencerem ao movimento xiita Hezbollah. Uma nova ordem de evacuação envolveu a população da cidade de Gaza, onde foi realizado um ataque com mísseis. De fato, foi dessa área que supostamente partiu o foguete de longo alcance interceptado perto de Beersheba, um ataque reivindicado pela Jihad Islâmica. O ministro da Defesa israelense, Katz, alertou os palestinos de que, em breve, as forças de defesa atacarão outras áreas da faixa. Em breve, as forças de defesa de Israel operarão com força em outras áreas de Gaza. Vocês serão forçados a evacuar e perderão ainda mais território, disse ele em referência à expansão da zona de interposição ao longo da fronteira. Enquanto o ministro Katz conclamava os palestinos na faixa a saírem às ruas e protestarem contra o Hamas, como aconteceu dias atrás em Beit Laia e Jabalia, onde um porta-voz do grupo islâmico foi morto, o ministro israelense das Relações Exteriores, Saar, disse que Israel não descartava a possibilidade de uma trégua, mas advertiu que o tempo disponível para negociar é limitado. O Hamas, que insiste em continuar mantendo reféns e se recusa a desmilitarizar a faixa de Gaza, está pressionando pela retomada da guerra, disse ele. Enquanto isso, de acordo com fontes árabes, todas as propostas de cessar-fogo apresentadas pelo Egito não alcançaram o consenso necessário entre as partes para serem discutidas. Pensei que tinha acabado e que finalmente poderia descansar, mas o genocídio voltou de repente e eu me encontro na linha de frente novamente. Escreveu Rossan 5 dias atrás, mostrando-se usando um capacete e um colete à prova de balas azul com a palavra imprensa. Rossan Sabati, 23 anos, foi morto na manhã de segunda-feira no automóvel no norte de Gaza, enquanto estava documentando os bombardeios da noite anterior. Rossan era um jovem jornalista que enviava seus artigos e vídeos para a emissora Al Jazeera. Um desses jovens que se viu fazendo jornalismo com a guerra, dentro da guerra. Com a separação imposta no corredor de Netzarim e o deslocamento para o sul da faixa, os poucos meios de comunicação que restaram para informar sobre a guerra no local ficaram sem correspondentes no norte e na cidade de Gaza. Assim, para jovens como Rossan, a tragédia do retorno da guerra se transformou em uma oportunidade de mostrar suas habilidades e coragem, na esperança de que isso fosse recompensado com uma carreira no jornalismo ao final da guerra. Rossan não se poupou. Basta dar uma olhada em seus perfis do Instagram, Facebook e X. Sua última reportagem, algumas horas antes, foi a cobertura do terrível bombardeio israelense ao hospital Nasser em Canhunes. Causa uma certa impressão vê-lo no topo de suas reportagens, que param repentinamente. Poucas horas antes, outro jovem jornalista, Mohammad Mansour, foi morto junto com sua jovem esposa. Desde o início de março, 7 jornalistas já foram mortos em Gaza, mas desde o início da guerra já são mais de 200. Um massacre. Eles deixaram de dar notícias e passaram a ser eles próprios notícias. Para eles, não haverá justiça, nenhuma investigação identificará os culpados de seu assassinato. Como se, mesmo que fosse verdade no carrossel de mentiras que gira em torno dessa guerra, fosse justificável matar um jornalista só porque ele é palestino. Assim como não houve justiça para nenhum jornalista assassinado anteriormente. Da mesma forma como ainda não houve justiça para Shirin Abu Akleh, a popular jornalista cristã, palestina naturalizada estadunidense, que muito provavelmente foi morta por soldados israelenses há 3 anos em Jenin. Mas há uma injustiça maior pairando sobre o sacrifício desses jovens jornalistas. Há 1 ano e meio, nas redações do mundo inteiro, trabalhamos com as notícias, fotos e vídeos que esses jovens nos enviam pelas mídias sociais, porque os jornalistas ocidentais não têm permissão de Israel para entrar em Gaza. Se nos últimos 18 meses conseguimos descobrir no Ocidente o que está acontecendo em Gaza, devemos isso somente a eles. E, até certo ponto, esse também era o caso antes da guerra. A mídia internacional está em dívida com esses jornalistas, mas essa é uma dívida que não é paga. Raramente é publicada uma notícia sobre suas mortes. Pode ser que suas palavras, seus comentários, tenham tido um caráter divisivo, que seus artigos não tenham sido exatamente hinos à paz, mas também é verdade que a paz não pode prescindir da reportagem factual, da justiça e da verdade.
Bem, amigos de todo o Brasil, e agora a gente recebe aqui nos nossos estúdios Cleverson Fraga, que vem lá do Rio Grande do Sul. Falamos de Porto Alegre. Cleverson, que alegria tê-lo aqui com a gente. Trouxe um pouco de chuva, viu, Cleverson?
Bom dia, Silvonei. Bom dia aos ouvintes da Rádio Vaticano.
Pois é, Cleverson, meu... Pedi para o Cleverson ficar um pouquinho aqui com a gente no final do nosso encontro, porque eu gostaria de agradecer pela homenagem que ele fez ao nosso programa brasileiro, dedicou um TCC dele para a nossa realidade, agradecer à universidade dele. Né? Obrigado, trouxe uma placa, inclusive, para a gente. Cleverson, como é que nasce uma ideia de escrever sobre a gente?
A paixão pela igreja, a linda história que a Igreja Católica tem, o papel fundamental que ela exerce na nossa sociedade, foi fundamental na escolha desse tema. E eu agradeço ao Silvonei José, estou aqui na Rádio Vaticano, que me dá muito orgulho, é uma honra muito grande, estou com a minha esposa Cristina aqui comigo, que me acompanha, e que inclusive me auxiliou muito no TCC, para falar também em nome da Universidade Fevale, agradecer toda a dedicação que o Silvonei José teve conosco na questão das pesquisas, nas entrevistas que nós realizamos para poder fazer esse trabalho de conclusão de curso. E foi uma alegria muito grande, sempre muito atencioso. E poder conhecer um pouco mais também como funciona a estrutura da Rádio Vaticano, as informações que é transmitida aos brasileiros do Santo Padre, da Igreja, da Santa Sé. Para nós foi uma alegria muito grande poder estar presente com vocês aqui hoje, nesse dia tão especial, um dia frio e com um pouquinho de chuva, de fato, aqui na Cidade Eterna.
Conclusão, como é que você viu, então, o programa brasileiro?
Uma maravilha, a voz maravilhosa, esse arauto das boas notícias da Igreja que irradia para o Brasil, as informações da Santa Sé, do Santo Padre. Nós continuamos, os brasileiros, em oração pela recuperação da saúde do Santo Padre. E aproveitamos esse momento tão especial também para mandar um abraço aos nossos irmãos brasileiros, a nossa paróquia do Sagrado Coração de Jesus na cidade de Estância Velha e também para os nossos amigos na Arquidiocese de Porto Alegre, nosso cardeal arcebispo Dom Jaime Spengler.
Nosso abraço muito, muito especial aos nossos irmãos gaúchos, né? Por tudo aquilo que aconteceu, foi um ano difícil, né? No passado foi um ano muito difícil. E eu sei que a reconstrução está indo de vento em popa, né, demonstrando a fibra, o valor, né, a abnegação e também a união que nós temos com o povo gaúcho, né, e o Brasil inteiro, vou dizer para você, Cleverson, bateu com o coração uníssono pelos nossos irmãos gaúchos.
Ah, e nós agradecemos. A graça de Deus nos acompanhou nesse período muito difícil, a divina providência sempre esteve conosco também, e nós agradecemos a todos os irmãos brasileiros e os irmãos da Europa, os italianos também, que nós sabemos que as ajudas vieram de todas as partes do mundo, isso nos comove muito, e nós agradecemos de todo o coração.
Que bom. Mais uma vez, obrigado, né, pelo seu entusiasmo, obrigado pelo presente, né, e saber que vocês estão com a gente já. É um grande presente.
Nós que agradecemos, desejamos a todos os brasileiros um ano abençoado, um ano do jubileu, um ano especial para a Igreja, e que a gente continue nós todos rezando pelo Santo Padre e pelas obras que ele muito bem conduz.
Já passaram na Porta Santa?
Sim, passamos no dia 19. Foi a primeira coisa que nós fizemos quando chegamos em Roma. Nós estamos aqui, estou com minha esposa Cristina, a minha sogra, a Dona Neuce, e as filhas Heloísa, a Helena e a Maria Alice. Todos nós passamos pela Porta Santa e nos sentimos muito abençoados por Deus por esse momento tão especial.
Um abraço a toda a família. Cristina, obrigado pela presença também, né? Mais uma vez, Cleves, Deus abençoe vocês. Bom retorno ao Brasil. Regional Norte 1 da CNBB comemora 18 anos da rede Um Grito pela Vida. A rede Um Grito pela Vida, criada em 2007, é uma iniciativa intercongregacional que faz parte da Conferência dos Religiosos e Religiosas do Brasil, composta por religiosas e religiosos de diversas congregações, além de leigas e leigos comprometidos com a erradicação do tráfico de pessoas. Aos poucos, a rede foi se espalhando por todos os cantos do Brasil, chegando em Manaus, onde será celebrada uma Eucaristia de Ação de Graças no domingo, dia 30 de março, e se tornando um sinal de esperança para todas essas pessoas que eram traficadas. Segundo a irmã Rosana Marchetti, naquele tempo, superiora provincial das Missionárias da Imaculada e hoje coordenadora de pastoral na Arquidiocese de Manaus. No Regional Norte 1, o enfrentamento ao abuso sexual e à exploração de crianças e adolescentes é algo de grande importância. Desde 2016, foi incluído nas diretrizes para a ação evangelizadora do Regional esse trabalho de enfrentamento. E em 2019, foi adotado como causa permanente nas diretrizes, sendo assumido como regional fortalecer os núcleos da rede Um Grito pela Vida, para assim contribuir nessa temática de prevenção ao tráfico de pessoas e o abuso e exploração sexual em todas as igrejas locais. A irmã Rosana lembra do impulso dado pela coordenadora do núcleo da CRB Regional Norte 1, irmã Guaracema Tupinambá, que convocou algumas religiosas que tivessem a possibilidade de abraçar esta causa junto com a CRB, sendo constituído um pequeno grupo de 7 ou 8 religiosas que começaram a estudar e aprofundar os documentos que falavam do tráfico de pessoas, para entender essa realidade, entrando em contato com os organismos governamentais que se ocupavam desta problemática. Um processo lento, mas muito bonito, segundo a irmã Rosana, para poder articular e iniciar essa atividade de proteção a essas pessoas. O passo seguinte foi fazer visitas nos portos, em algumas comunidades do interior, e depois realizar uma formação. Ela lembra que foi em Salvador, na Bahia, com esse objetivo, aprofundando na realidade do tráfico de pessoas, do trabalho escravo e todas as situações que não respeitam a dignidade da pessoa. Tudo isso fez com que, aos poucos, se tomasse consciência que, em Manaus, a problemática, seja na cidade que nas comunidades ribeirinhas, estava muito presente, começando a sensibilizar nas escolas. Um trabalho de cuidado com a vida que aos poucos foi aumentando com a chegada de outras irmãs. Os 18 anos da rede Um Grito pela Vida é uma oportunidade para fazer memória de todo um caminho percorrido, todos os processos que foram realizados desde o início da criação da rede, segundo a secretária executiva do Regional Norte 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e integrante da rede desde a sua fundação, irmã Rose Bertoldo, que lembra como foram tecidos tantos outros fios ao longo desses anos. Tantas histórias de vida, tantos rostos que nós nos tornamos próximos e que também fomos ajudando essas pessoas a saírem dos processos de escravidão, dos processos de violência. Irmã Rose sublinha que isso é muito importante, porque a gente vai aprendendo a fazer esse caminho juntos. Com essas últimas informações, chegamos à conclusão do nosso espaço dessa quinta-feira, agradecendo mais uma vez a sua presença. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Uma boa quinta e até lá.